E vamos a João Ricardo Torim, vamos ao Economia em Foco. E hoje falando um pouco desses 200 anos de Brasil independente. A gente tem várias formas de analisar a história do país. 7 de setembro deste ano, o Brasil faz aniversário, 2 séculos. Será que na economia nós conseguimos nos desenvolver nesses 2 séculos como devíamos? Foi uma constante o crescimento brasileiro? Tivemos estagnações? E quais as consequências para esse período que estamos vivendo? Será que estamos vivendo o melhor momento de nossa vida enquanto nação na economia? Toninho, é com você. Olá, meu amigo.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. 200 anos, muita água já passou por baixo dessa ponte aí, né, Gilson?
Exatamente.
Quando a gente avalia a economia, a gente passou por vários processos, vários segmentos surgiram e também desapareceram da economia. A gente teve mudança no padrão de consumo, mudança no sistema financeiro, mas algumas coisas a gente pode fazer uma comparação ao longo desses 200 anos. Né? Lá em 1800, o Brasil era praticamente agrícola, a sua estrutura, quando a gente pega o ano de 1822, né, o Brasil tinha em torno de 5 milhões de pessoas. Né? Essa época era verificada uma época totalmente produtiva relacionada a bens primários, né, como a gente verifica até hoje. O fato é que o principal problema que a gente tinha naquela época é que nós não tínhamos um sistema financeiro que permitia as transações, as livres transações. Até um fator engraçado, né? A gente sempre discute que a emissão de moeda causa inflação em São Paulo, né, lá próximo a 1900. A emissão de moeda acabou tendo o desenvolvimento econômico como resposta, porque a gente tinha naquele período uma ausência de moeda. Até hoje a gente brinca, né? Lá no Mato Grosso, uma caminhoneta custa 4 mil sacos de soja, né? Os produtores sempre fazem essa conta, né? Uma casa custa X e assim sucessivamente. Mesmo que a gente tenha perdido esse padrão, né, lá no passado, essa necessidade, a gente hoje leva também algumas situações históricas. Mas o fato que a gente tem que considerar é a comparação sempre em relação ao desenvolvimento, né, com outros países. Naquela época, o Brasil tinha em torno de 25% a 30% da riqueza que a gente verificava aí nos Estados Unidos, a principal economia sendo discutida naquele período. Não era a principal economia ainda, né?
Mas os ingleses, se configurava... né? Sempre foram a economia na Inglaterra e tal.
Os ingleses eram os mais destacados, né? Mas os Estados Unidos estavam em amplo desenvolvimento. Quando a gente faz uma comparação no melhor ano, dentro desse percentual, foi o final da década de 80, em que o Brasil estava no seu auge dos seus programas de industrialização, né? Mas cada, como você respondeu agora sobre a vacina, cada decisão também tem uma abstenção. Então o Brasil se absteve também dessa decisão em relação a outras práticas também. E hoje a gente se configura com 25%. Então nossa participação, quando comparado com os Estados Unidos, ela ficou em 1/4, muito parecido com o que a gente tinha lá no começo do século, há 200 anos atrás, lá no começo da República, né? Há 200 anos atrás.
Agora, tem uma coisa engraçada, é claro que eu vou me reportar a dois economistas que você conhece, são clássicos brasileiros, que é o Celso Furtado e o Paul Singer, né? Vou pegar o Celso Furtado, que eu acho que tem uma análise interessante, o Rui Moreira também faz isso, né? Que é a comparação entre a economia brasileira e a economia norte-americana antes da independência, né? O senhor de engenho, por exemplo, na colônia, na época que os Estados Unidos ainda eram uma colônia também, o Brasil colônia era muito mais rico do que as 13 colônias inglesas que vão formar os Estados Unidos, né? Depois da independência, os norte-americanos construíram sua história que está aí hoje, né? E nós construímos a nossa, que também está aí hoje, né? É a nossa história. Efetivamente, você considera que essa questão da escravidão é o grande dilema da economia brasileira? Quer dizer, a questão do mundo do agronegócio, quer dizer, o mundo da agropecuária, né? Sempre foi um elemento forte nosso, mas efetivamente a forma como ela se estruturou no Brasil, ela tem seus percalços, né?
Com certeza. Esse é um bom exemplo de teóricos que explicitam isso, né? Que o Brasil hoje, inclusive citando Celso Furtado, né, o desenvolvimento e subdesenvolvimento, né, eles não estão intimamente relacionados. Então a gente não está num processo de se tornar um país desenvolvido na visão desse teórico, né? Então a gente tem que sair dessa condição, que é uma condição endógena, uma condição relacionada aos fatores que a gente mesmo criou ao longo da nossa história. O fato que a gente tem que considerar também, aí eu cito uma outra linha teórica, que é o Acemoglu, que é muito comum utilizar ele também nessas questões. Ele defende que os países, não só o Brasil, mas vários emergentes, têm uma relação direta com a malária nos tempos de colonização, que é a dificuldade de você criar instituições no território como ocorreu nos Estados Unidos, que a migração ela teve como princípio, né, a formação de, de uma colônia e uma formação de uma ocupação. O Brasil ele também tinha esses problemas de doenças tropicais e teve a ausência da formação de instituições que acabaram sendo ausentes e não contribuíram na formação do processo aí democrático, estrutural e econômico. Então também tem uma linha de pesquisa que cita muito isso. A gente sempre vai cair, Gilson, no, nos nossos fatores endógenos.
É verdade.
As condições que nós criamos dentro dessa concepção. Né? Na economia, como qualquer coisa, cada decisão você tem uma abstenção. Não tem como você tomar uma decisão sem você assumir um prejuízo possível. O prejuízo que o Brasil assumiu ao longo dos últimos anos foi reduzir a sua indústria, a sua geração de riqueza. Né? E quando a gente verifica problemas relacionados à inflação, a gente também tem que avaliar a ausência da oferta interna e a dependência da oferta externa. Então, a gente cria os próprios dragões que, na sequência, vão nos consumir. Só que esses dragões aí, eles ficam ocultos durante décadas e reaparecem neste momento. Né? Então, essa configuração política democrática de 4 anos, 8 anos, acaba, às vezes, não apresentando, né, esses problemas, né? E aí um joga a culpa no outro. Né? Na eleição passada, a culpa é sua, o problema é seu agora, e assim sucessivamente o Brasil passa décadas, aí, 200 anos, né? A gente mantém a mesma estrutura econômica.
Agora, eu vou conversar um pouquinho só, porque eu acho legal dessas conversas que a gente tem, a gente já conversou muito ao longo desses anos, né? E desse tempo que a gente está junto, tem uma coisa engraçada, que se você pegar o sul do Brasil, vamos pegar a nossa região aqui, né, a região noroeste do estado, o estado do Paraná de uma forma geral, mas a região noroeste, né, que tem um princípio de ocupação econômica e organização diferenciado. Né. Claro que se você pegar a região norte-noroeste, o início do século XX, a expansão cafeira, paulista, que aqui se deu por uma estrutura diferente, né, de micro e pequenas propriedades, todo aquele planejamento da Paraná Plantation, que depois virou a companhia de terras norte do Paraná, foi um projeto todo ele voltado para produção cafeeira, mas também para o desenvolvimento de um comércio local, de uma economia de diversidade. A gente quase sempre não fala de que intermediário com o café tinha gente que plantava feijão, plantava mandioca, plantava milho. Então você tinha uma sociedade que criou uma dinâmica econômica mais ampla com a grande ocupação, né, de terras com pessoas, com cidades e tal. Que não é o padrão brasileiro. Que não é o padrão brasileiro, né? E que a gente tem aí consequências disso com o PIB nosso, que é um PIB que tende a ser um PIB melhor, com crescimento maior também, né? E quando você fala dessa questão da malária, que eu acho muito legal, né? Você vê governos como o de Dom Pedro II, e mesmo Nova República Velha com o Rodrigues Alves, né? Foi um dos primeiros presidentes civis brasileiros, preocupação em combater a malária, em combater as doenças, porque eles sabiam que os imigrantes acabavam não vindo para o Brasil, ou tendo dificuldade de se estabelecer no interior por causa dessas doenças, né? Quer dizer, é bem isso, né? A gente colhe o que plantou, né? Eu duro que quem colhe nem sempre foi quem plantou, mas a gente colhe o que plantou, né?
Exatamente, Gilson. Muito bem colocado, né, a questão da colonização. O fato é que cada setor econômico ele tem um fator em que ele consegue manter o recurso dentro da cidade, dentro da região. Então, se você pegar a agricultura de grande extensão, você concentra a renda, mas eu conheço maringaenses que têm terra no Tocantins, Mato Grosso e outros estados. E essa renda dessas regiões é drenada para a cidade. Uhum. Então essas outras regiões, elas têm problemas, né, em relação à retenção de riqueza. Qual que é o setor que mais recebe riqueza nessas grandes regiões produtoras agrícolas? O setor da construção civil. Então você vai comprar uma terra, uma casa lá em Sorriso, Sinop, Lucas e outras regiões, é o preço muito similar, inclusive mais caro que a casa que é vendida em Maringá, nas mesmas condições. Então, esse recurso, né, ele, de certa forma, ele não gera um desenvolvimento que ele poderia ser gerado se tivesse um sistema em que você pudesse, né, ter um equilíbrio maior das atividades econômicas. Mas a gente tem, a gente está nos nossos 200 anos, aniversário de 200 anos aqui da nossa República. Nos próximos 200, eu provavelmente não vou estar mais aqui, Gilson. Eu acredito que não, se a tecnologia da saúde não evoluir a esse ponto. Mas a gente pensa que existe uma janela de oportunidades que a gente pode reverter algumas coisas. Nem todas elas, né? Mas a gente pode reverter ainda e mudar muita coisa. Mas a visão sempre é de longo prazo. Né? A gente tem que pensar o seguinte, né? A gente precisa deixar filhos que foram melhor que nossos pais. Então, se a sociedade se preocupar com essa consequência, sem dúvida nenhuma, ela vai seguir evoluindo, né, economicamente e socialmente também.
Bom, fecho contigo tudo isso que você falou. E, meu caro, vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar em algum momento, nessas nossas conversas diárias, aí, pelo menos de segunda a sexta-feira, e vamos introduzir alguns temas sobre esses 200 anos. Claro que eu deixo na sua mão, né? Eu te arrumando trabalho, né? Para a gente pegar alguns temas interessantes, para a gente discutir sobre esses 200 anos de economia, os efeitos que isso gerou, quais são as consequências de algumas decisões econômicas que tomamos ao longo desses dois séculos. O que, que você acha?
Perfeito, Gilson. Ótimo. Acho que até 7 de setembro, né, quando a gente vai fazer esse aniversário, a gente pode aí semanalmente fazer uma discussão de um tema relevante relacionado a esse grande bloco. Eu acho que vai ser um prazer. E o que a gente puder contribuir, estamos à disposição.
A honra é minha, meu caro. Conversar com você é sempre muito bom. E você pode entrar em contato com o Toninho. Você pode entrar em contato com ele pelo Instagram, jrtoninho, ou pelo e-mail, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br. Meu amigo, até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.